Especialistas projetam que o Brasil poderá ter a maior frota de ônibus elétricos na América Latina, uma projeção feita aí até 2024, podendo alcançar 3 mil unidades. Então a gente vai entender melhor um pouco hoje sobre essa nova tecnologia, uma tendência mundial, no Brasil, no mundo, na Europa, por exemplo, a gente tem dados na Europa. É a eletromobilidade, energias renováveis. Isso tem um impacto em várias áreas, né? Então a gente quer entender um pouco quais são os compromissos já estabelecidos para chegar a essa meta, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, né? Qual é a nossa realidade? E eu vou conversar com o assunto, sobre o assunto, com o especialista, professor Júlio Romano Meneghini, do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, é o RCGI. Professor Júlio, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada por sua atenção mais uma vez aqui conosco, com o ouvinte da Rádio USP, para a gente falar da eletromobilidade, professor. Os ônibus elétricos que já são uma realidade no mundo, aqui no Brasil, a gente está caminhando, né? Caminhando nesse sentido. Estava pesquisando aqui, achei um dado de um site que aponta, né? Mídia internacional, mostrando que só na Europa, são dados do final, deixa eu ver aqui, do final de 2021, a Europa tinha 8.500 coletivos elétricos em funcionamento. 2021. Seu número já está atualizado. E o Brasil e a cidade de São Paulo, como é que estão caminhando nessa direção, professor?
A cidade de São Paulo, como acho que muitas pessoas sabem, ela tem uma das maiores frotas de ônibus, não apenas da América Latina, do mundo, né? Uhum. Então, o número de ônibus em São Paulo é muito grande, é próximo de 10 mil ônibus, né, rodando na cidade, né, na cidade de São Paulo e na grande São Paulo. E a possibilidade de eletrificá-los é uma meta, né, que a prefeitura tem, eletrificar um número muito grande aí de ônibus até 2030, né, tem um número aí por volta desses 3 mil ônibus, né, e é importante falar que existem dois ônibus elétricos, né, aquele que é puramente elétrico, que tem baterias que são recarregadas externamente, eles têm uma autonomia que pode chegar por volta de 180 a 200 quilômetros e devem ser recarregados naqueles recarregadores muito parecidos com o de carros elétricos. Uhum. E existe um segundo tipo de ônibus elétrico, que é o ônibus elétrico de geração interna. Então, ele tem esse tipo de ônibus, ele gera eletricidade utilizando um combustível, normalmente é o hidrogênio, que alimenta as células a combustível, que carregam as baterias internamente, né? Esse é um tipo de ônibus que também é elétrico, ele tem geração zero de gases de efeito estufa, né? Ele só produz vapor de água, como na reação aí de produção da eletricidade para recarregar os ônibus, e tem as vantagens e desvantagens em relação ao ônibus elétrico puramente elétrico. Sim. Né? Ele necessita de um número, uma quantidade de baterias que é por volta de 1/4, só que ele tem uma grande vantagem, ele tem uma autonomia que pode ser maior, por volta de 200 a 250 quilômetros, e o tempo de recarga, ao invés de 8 horas a 12 horas ligado no carregador, ele precisa somente de 5 minutos para reabastecer os tanques de hidrogênio. E a USP vai ter, no ano que vem, a primeira planta de produção de hidrogênio para alimentar 3 ônibus que circularão no campus da capital da Universidade de São Paulo.
Olha só, que bacana isso. Estamos, então, caminhando nessa direção, que é uma tendência mundial, como eu disse, professor, agora, e que tem diversos impactos, então a gente pode entender um pouco, é um caminho sem volta, a gente está buscando energias renováveis, buscando tecnologias limpas, isso tem impacto em várias áreas, né?
Não tenha dúvida, né? O impacto além do meio ambiente, né? Tem um impacto muito forte na saúde pública, né? Uhum. Porque os ônibus movidos a hidrogênio, não apenas os gases de efeito estufa, né? Mas existem os particulados que são emitidos e são não são bons, né, para a saúde principalmente daquelas pessoas que caminham em vias que temos uma quantidade muito grande de ônibus movido a diesel, né? Então o impacto a curto prazo não é apenas a questão de você colaborar para mitigar a questão de emissões de gases de efeito estufa. É também, no curto prazo, uma melhora aí da saúde pública e questão de doenças respiratórias. O professor Saldiva, da USP, tem uma série de estudos que mostram o dano que é criado aí na questão de saúde pública em cidades que têm ainda ônibus movidos a diesel. Que no Brasil é a norma, mas na Califórnia não existem mais ônibus movidos a diesel. Eles optaram já há alguns anos por gás natural, que é menos nocivo. Dos combustíveis fósseis é o menos nocivo. Na Europa também, muitas cidades não têm mais ônibus movidos a diesel. Aqui, provavelmente, vamos pular etapas e vamos passar direto da questão do diesel para o elétrico, né? Talvez haja aí um período, aí um interregno aí, em que nós tenhamos um aumento aí da utilização de diesel, biodiesel, né? Mas eu não vejo, assim, com um médio prazo, a tendência é a eletrificação da frota paulistana.
É, muito bem, é um caminho sem volta. O professor Saldiva fala disso semanalmente, a nossa colunista aqui bate na importância. Imagine para uma cidade como São Paulo, né, professor? Com o tamanho da frota, com as pessoas circulando, grande centro urbano, maior centro urbano do país, um dos maiores do mundo, o impacto disso para a saúde das pessoas, a gente sabe que é muito grande. Então, é um impacto positivo para o meio ambiente, especialmente para a saúde coletiva nesses centros urbanos. Agora, eu falei lá no início em alguns compromissos estabelecidos. Então, algumas metas vão ser atingidas por força aí dos compromissos, né? Claro que isso caminha, enfim, na medida do possível, mas alguns compromissos já são assumidos. Aqui na capital paulista, professor, tomando o Brasil, né? A realidade brasileira é o que está mais avançado, o que é que a gente tem que seguir, enfim, está no papel isso, a gente vai chegar a esse objetivo?
Esse é um ponto importantíssimo, porque nós estivemos, a USP participou da COP27, agora realizada no mês passado, no mês de final de outubro, início de novembro, né? E o Brasil se compromete a se tornar neutro em emissões de carbono até 2050. Essa já é uma meta que o Brasil estabeleceu, as metas nacionalmente determinadas, já desde a COP do ano passado, né? E emissões em cidades é um ponto, obviamente, é um ponto importante aqui na questão de emissões do Brasil, né? Não é o preponderante. Nós temos a mudança de uso da terra, que é o ponto-chave do Brasil, né? Mas a questão de indústria e combustíveis fósseis é importante também no Brasil, apesar de todo o esforço que tivemos com etanol aí em carros leves, né? A questão de ônibus ainda é um problema, porque a maioria deles é movida a óleo diesel, né? Nos próximos meses, né, nós temos uma série de iniciativas, né? A própria Prefeitura de São Paulo, atual gestão da Prefeitura de São Paulo, colocou as metas para que nós tenhamos um número aí que poderá chegar a esses 3 mil veículos movidos a eletricidade, né, movidos a bateria, né? E eu vejo que é uma questão de percepção pública, além da questão tecnológica, né? Porque a população, ela tem que estar consciente dos danos que causam aí a questão da saúde no curto prazo e a questão do meio ambiente no médio e longo prazo. Então, nós precisamos passar por um processo de conscientização da população para que ela apoie medidas como essa, né? E aí nós temos até mesmo um grupo trabalhando com a questão, que é um termo em inglês chamado advocacy, que envolve percepção pública, a questão de licença para operar e uma série de outros fatores que vão além desta questão puramente técnica, né? Mas que é um trabalho de conscientização do público para que ele apoie a administração a tomar medidas como essa, que é traçar aquilo que nós chamamos de um roadmap para que nos próximos anos tenhamos uma substituição dos ônibus a diesel por esses ônibus elétricos, ou elétrico, puramente elétrico, ou o elétrico com geração interna movido a hidrogênio, né? Uhum. Então, é um papel importantíssimo que não envolve apenas o governo, mas a conscientização da população também.
Uhum. Professor, agora me ocorreu uma dúvida. Quantos ônibus elétricos a gente tem no país ou em São Paulo, só para a gente ter uma noção? Eu não tenho.
O número é muito, muito pequeno. Deve ser menos de 1% atualmente. É um número baixíssimo.
Não chega nem a 100? Sei lá, deve ser.
Deve ser por volta de 100, de 100 ônibus. É um número baixíssimo no Brasil inteiro.
Sim.
É um número irrelevante. E nós aqui na cidade de São Paulo temos os trólebus, né, que desde a década de 50 eles agora foram renovados, né, são poucas as linhas, né, mas deixa de ser um ônibus elétrico, só que ao invés de baterias você recarrega eles através da ligação com a rede, né, através daqueles cabos e aquelas hastes ligadas nos cabos, né? Mas em dias como este, de chuva intensa, eles trazem uma série de problemas, porque interrupção da linha, falta de eletricidade na linha, uhum. E aí, do ponto de vista ambiental, é muito bom, não tenha dúvida, do ponto de vista também de saúde pública. No entanto, a questão de operação tem uma série de problemas que devem ser levados em conta, mas o número é muito baixo. De ônibus elétrico, se você considerar mesmo os trólebus, a cidade de São Paulo tem, algumas outras cidades no Brasil tem, mas mesmo adicionando os trólebus aos ônibus com bateria, o número é baixíssimo, é menos de 1% do total, né? Falta muito para conseguirmos aí chegar àquelas metas que a prefeitura estabeleceu e que nós, em outras cidades, deveremos também implementar.
Uhum. Bom, a gente está falando de um caminho, então, né? A gente vai acompanhar. É uma tecnologia, está mudando a realidade, o conceito, é isso que a gente quis explicar. Então, é um processo, é algo que está ainda em processo, essa questão da frota de ônibus elétricos no Brasil, uma realidade já no mundo, e que vai avançando, passo a passo vai avançando, é a história que a gente quis contar. Professor Júlio Romano Meneghini, da Poli e do RCGI, Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor?
Obrigado a você e aos ouvintes, e aí estou à disposição, Rosane.